su letra. Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro.
Muito boa noite, estamos aqui nesta quinta-feira, dia 2 de abril de 2015, para apresentar mais um Timoneiros, o programa sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista na Central 3, sobre a luz dos lampiões. Eu sou o Lucas Borges, apresento o programa na companhia de Chico Malta, Gabi Brito e também de Leandro Yamin, o homem dos trabalhos técnicos. Muito boa noite, Chico. Mais uma grande vitória do Corinthians, 4-0, classificação mais que encaminhada para as oitavas de final da Copa Libertadores.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Gabriel. É, realmente o Corinthians tá indo de vento em popa. Tem até um blogueiro famoso aí, que participou de um programa nosso aqui do Trivela, o Menon, disse que o Corinthians chegaria até na semifinal da Liga dos Campeões. Ele, não sei se ele exagerou ou não, isso a gente podia até debater depois, mas de fato é que o Corinthians está realmente muito bem, né? Sem esquecer também que o Danúbio é um time fraco. Bem fraco, né?
Fraco. Gabi, sempre com análises técnicas e táticas bem apuradas, que você viu desse jogo de ontem, um Corinthians se movimentando bem, um time envolvente de novo, contra, como disse o Chico, um adversário modesto.
Boa noite, timoneiros, centralinos e fanáticos em geral. É, a vitória de ontem foi bem tranquila, assim, né? Li uma análise agora há pouco no site dos parceiros da Trivela, dizendo que foi o melhor jogo do ano do Corinthians. Não tenho certeza disso, mas foi um jogo num nível mais, com mais autoridade mesmo, uma facilidade ali que não é normal de ver num jogo de Libertadores, lembrando das fragilidades e dificuldades do Danúbio de fazer resistência e tudo mais, né? Mas uma vitória bem tranquila, apesar do time ter realmente demorado um pouquinho para conseguir o primeiro gol, né? Mas já tava chegando, aquele jogo que raro de Libertadores, que você não... Você não fica tenso de verdade em nenhum momento, você sabe que vai sair o gol, uhum. Vai sair os três pontos alguma hora.
Saiu, começou a...
Virou dois, acabou quatro, tudo dentro do protocolo mesmo. Belo gol de falta do Jadson, fazia tempo que o Corinthians marcava um gol bonito de falta, inclusive. Um gol de...
Alguém lembra qual foi o último?
Não me lembro, um belo gol do Jadson.
Um gol de verdade de falta, né? Porque o último mesmo, oficialmente, acho que foi... Se bobear foi do Douglas, mas é o caso até de pesquisar de verdade isso aí.
O
viu?
Chicão batia falta no gol, Chicão nunca bateu bem, era aquela bolinha meio fraca, Chicão que só passava pela barreira.
O Chicão teve uma fase boa de bater nos primeiros... Mas
o cara que fazia golaço.
O último fases. Grande batedor de falta foi o Marcelinho Carioca, depois sem disso...
O Chicão fez gols bonitos e importantes, sim.
Só que depois ele não era sempre...
Só que, não era como sempre, né? Acontece muito hoje em dia, o jogador deixa de praticar aquilo que é uma especialidade e vai decaindo, né? O Chicão nos primeiros dois anos de Corinthians dele, fazia gol de falta direto. Depois, rareou, né? Então, sinal evidente de que já não se dedicava tanto ao ofício da bola parada. E, bom, foi legal por esse lado, né? Nem tinha me ocorrido na hora do gol, que fazia tempo mesmo que não saía um gol de bola direto assim, falta clássica, por cima da barreira, no ângulo e tal. Apesar do goleiro do Darumi ter ficado extremamente... Vendido. Posicionado perto do outro poste, né? Deu a brecha que precisava. De toda forma, a vitória.
E a gente pode esquecer também de falar que foram três gols do Guerreiro. Guerreiro que se tornou agora o terceiro maior artilheiro da história do Corinthians na Copa Libertadores. Tem 8 gols, empatado com o Dinei. É, à frente dele, Marcelinho Carioca com 11 e Luizão com 15 gols. Engraçado nessa lista aqui que na quarta colocação estão Elias e Lietzo com 7. E na quinta colocação, Emerson, Edilson e Fernando Baiano, que fez 5 gols num jogo só.
Eu tava nesse jogo, inclusive.
Contra o Olímpia, foi...
Foi o seu Portem, 8-2, primeira fase de 99.
Agora, todo mundo questionando se o Guerreiro vale ou não a soma pedida. Obviamente, nenhum jogador vale, o que tá... Essa soma é exorbitante. Mas muita gente critica dizendo que o Guerreiro não é tão bom assim. Eu acho que ontem tá mais
bom assim, ele é.
Tá, o Guerreiro é um bom jogador, independentemente do valor ou não, mas é um jogador importante.
Faz, né? Gol, tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, né? Fez gol deitado, gol na horizontal, gol na vertical.
E é um cara muito centrado, né?
Sim.
Um cara muito concentrado na partida.
Tô falando de prima aqui, mas se eu não tô viajando, é o melhor camisa 9 da América do Sul.
Acho em que... ação na América do Sul.
Jogando, né? Aqui, jogando no continente, jogando, sim, na Libertadores.
Eu acho que sim, dá pra cravar.
Quem quem concorre ali como fazedor de gol com ele, acho que a dupla de ataque do Racing é muito boa. Gustavo Bol, que é o artilheiro com 6 gols, e o Diego Milito, que é um excelente jogador, mais mas um veterano, que já tem 34 para 35 anos, tem outro ritmo de jogo, joga inclusive mais como garçom, às vezes, do que como o finalizador principal do time. Mas vamos parando, mas tem, em comparação com o que tem por aí, o Guerreiro é um ótimo centroavante, sim.
Tá no auge, provavelmente.
A questão é que... Bom, só para finalizar sobre a partida, o Corinthians foi um jogo bom para tentar recuperar, melhorar um pouco as dinâmicas ofensivas do time, né? Porque do meio para trás o Tite sabe armar time como ninguém, né? Isso é tranquilo. Mas é bom voltar a ver um time que sabe trocar passe rápido, que sabe dar opções mais rápidas e velozes de passe. O jogador pega na bola, sabe? Já tem dois jogadores oferecendo opção. Voltou a acontecer uma coisa que é mais, acontecia muito nos bons momentos da outra passagem do Tite pelo Corinthians, que é as triangulações pela lateral do campo e o time conseguir chegar na área a partir de jogada pelos lados do campo, pelo chão, não tô falando cruzamento a esmo, assim. Então foi um jogo bom para tentar dar uma refinada nessa opção de jogada do time. Os gols teve gols ali bem elaborados, podia ter saído mais gols e tal, gostei de ver isso, né?
Matias Pinto tá perguntando aqui, e o Oswaldo do Boca não entraria nessa lista de bons
atacantes? Vamos ver, eu nunca acompanhei tão de perto a carreira dele no futebol europeu, mas teve passagens interessantes em alguns times ali no futebol italiano principalmente, né? Mas ele tem aí 5, 6 jogos pelo Boca, vamos ver se ele vai dar certo nesse nível todo que se espera. Mas sim, é um bom reforço foi um bom reforço pro Boca para essa Libertadores. Fez gol no final de semana contra o Estudiantes, um jogo que eu até assisti pelo Campeonato Argentino, 3-0 Boca. Ele foi bem no jogo, inclusive é um polemista de primeira categoria, né? Mas isso a gente pode falar depois. E sobre o Boca, certamente um concorrente de primeira linha para o título da Libertadores esse ano.
Se o Carlos Tevez vier para o Boca, como tem se
especulado,
aí
fudeu.
Aí complica.
Só uma coisa, palavra é uma só.
Já dá para saber mais ou menos qual o time provável que o Corinthians vai cruzar nas oitavas de final?
O Matias, que você acabou de citar, fez a simulação do site globesport.com e deu Corinthians e Sport Cristal.
Tá. Pode dar qualquer coisa. Tava pensando, o Boca ou o Corinthians concorrem mais o Boca, né? Pro Corinthians ainda seria uma façanha conseguir isso dentro de um grupo que tem São Lourenço e São Paulo. O Boca tem tudo pra fazer 18 pontos.
O Boca tem 12 pontos atualmente, líder do grupo 5, né? Com saldo de 12.
É, então.
Fez 14 e tomou 2.
Se o Corinthians conseguir a façanha dos 18 pontos, ainda teria que ganhar, e o Boca também, que é bem mais provável, aí viria no saldo. O saldo do Boca, o Corinthians não vai alcançar. Teria que ter ganhado de 9 ontem no Danube pra
poder
alcançar.
São 4 gols de diferença. É que os próximos adversários do Corinthians são complicados, né?
E os do Boca nem totalmente acessíveis, né?
Sim. Outros dados interessantes sobre a partida de ontem, o Emerson, mais um atacante que está em grande fase no Corinthians, de forma até surpreendente pela idade dele e pelo passado recente, os últimos meses aí em Botafogo e no próprio Corinthians, ele completou 150 jogos ontem com a camisa alvinegra, tem uma história incrível no clube, né? É só lembrar da Copa Libertadores de 2012, o que ele fez com a camisa do Corinthians. E outro dado também, falando de torcida, a partida de ontem teve o segundo maior público da história do estádio Itaquera, 38.471 presentes.
Mas eu continuo no aguardo.
Dos 40, né? 16, só para completar, 16 pessoas a menos do que Corinthians e São Paulo, 2-0 na abertura da Libertadores. Mas 40 mil ainda não dá.
Não vimos os 40 mil. Quando é que o estádio vai provar pra gente que cabe 48 mil
Exatamente,
pessoas?
É um absurdo,
eu não consigo entender. Parecia tudo cheio mesmo. Assim,
mas, Gabriel,
hoje eu não fui no jogo ontem, uma raridade. Inclusive, não consegui um ingresso para ontem.
Mas a parte de visitante tinha 12 caras.
Tá bom, bem.
Eu acho que caberia ali mil pessoas para poder fazer os 40
ali
mil.
É visível.
46, então. Hã? Seriam 46 mil lugares, então, no estádio. Mas não passa nem de 40 mil isso?
Não passa nem de 40 mil. Teria que ter batido 45, então, se vendeu todos os ingressos. Porque falaram que venderam todos os ingressos. Não foi isso a informação que correu durante a semana passada?
Eu não sei se o setor oeste ali, que tem
aquilo
preços
ali ainda não tá.
Reais ou
eu
mais.
Vi uma foto de um cara.
Tava cheio.
Um grupo aqui de Corinthians, que é a Barbearia Batalha. Belo grupo, inclusive, de discussão, muito legal. O cara colocou a foto mostrando justamente um pedaço do visitante ali completamente vazio, quase com 15 pessoas do Danúbio, torcedores. E a parte oeste também com espaços
com
livres,
clarões.
Com clarões. É.
Sim.
É isso.
Bom, sobre esse negócio do visitante, uma coisa óbvia que o futebol de hoje cheio de regrinhas, cheio de políticas doentias praticamente de segurança, né, que não querem dizer nada em respeito de segurança. Então cria esse isolamento do visitante a todo custo. Todo mundo sabia que ia vir meia dúzia do Danubio. A gente, quem foi no Uruguai, quem sabe como é que foi o jogo no Uruguai, sabe que foi tranquilo, que não tem treta, não tem nada. Vem 15 caras aqui, vocês pegam eles, põe lá no setor oeste, põe em qualquer lugar do estádio privilegiado mesmo, não importa. Põe os caras lá num cantinho tranquilo pra eles e abre aquele setor do que ia atrás do gol pro resto da galera.
Ganha mais dinheiro, já que
você ganha mais dinheiro. Então, é óbvio. Você deixa de vender 1.500 ingressos pra reservar um cantinho pra 15 pessoas, sendo que tem um outro lugar do estádio que é muito mais caro e não vai vender os ingressos, que você poderia colocar os caras ali numa boa.
Outro dado negativo da partida de ontem, mais um caso de racismo, né? O Elias foi chamado de macaco, diz ter sido chamado de macaco pelo uruguaio Christian Gonzalez, as câmeras até mostram, realmente foi xingado.
E todo mundo disse que ocorreu isso também no primeiro jogo, não chegou a ser notícia, não repercutiu muito, mas... Bom, é lamentável, né? Só que também o que me irrita profundamente é o que eu considero uma hipocrisia muito grande em torno do tratamento do assunto. De todos os envolvidos, inclusive do Corinthians, que ontem mesmo a gente viu, o jogador não quer prestar queixa, então o clube não vai se envolver. Como não vai se envolver? Racismo no Brasil é um crime, finalmente tipificado em lei. Demorou, mas virou um crime previsto em lei. Você vem falar que é contra o racismo, aí acontece isso na tua cara, você vai falar que não quer prestar queixa, que o time vai se eximir de qualquer coisa.
E aí, velho?
Então não denuncia, na boa. Se você tolera nesse nível, nem denuncia, porque você denuncia pra ficar quieto.
Fachada.
Eu não entendo. Sim. Eu não entendo. Você denuncia pra ficar quieto. Então não denuncia, meu irmão.
E aí, Chico,
Eu sou a favor de... Pra deixar claro, que caso de racismo no futebol é pra tirar ponto, é pra tirar mando de campo. Claro. Aí sim justifica um portão fechado, uma eliminação sumária de campeonato, igual o Grêmio passou no ano passado.
Sim.
Aí sim. Porque se fosse sinalizador, bandeira... fumaça, alguma coisa um pouco mais exacerbada, entre aspas, em termos de festa e de loucura popular, aí dava uma punição.
Sim.
Pelo sinalizador contra o Grêmio, o primeiro jogo de mandante do Corinthians vai ser fora de casa no Brasileiro. E do Cruzeiro também.
E aí o que...
Mas eu concordo em partes com o Gabriel, porque eu acho que é importante você individualizar também a punição.
Sim.
Porque o cara que cometeu o ato do racista, que tem que ser penalizado ao máximo.
Sim, não, cara.
Esse cara tem que ter suspenso pelo menos um ano no futebol.
E o que chama, atenção também é que a própria Conmebol, matéria do repórter Diego Garcia no site da ESPN, a própria Conmebol diz que não é crime, não é racismo chamar alguém de macaco. Segundo o coronel Vadir Rapelo Dutra, que é o responsável pela segurança do Corinthians, o secretário-geral da Conmebol, Francisco Brits, disse que chamar alguém de macaco não é racismo.
É o que, então?
Então acabou, né?
Então
que,
para.
E tem que falar o que que é.
Pois é.
O que que é racismo, então? Tem que...
O cinismo é...
Tem que queimar um cara vivo no campo por causa da cor da pele, aí é racismo.
Uma cruz, né?
Como
eu vi...
Mas enfim, só pra terminar, só a favor da punição individualizada também. Sim. No caso do jogador, você tá falando
quando a torcida comete ato racista.
Se a torcida entendi. Faz alguma coisa, tipo a coisa do Grêmio, a punição coletiva, na minha opinião, se justifica. Muito mais do que por causa de um sinalizador.
Concordo, sem dúvida.
E se é o caso do jogador, não tem essa do Corinthians falar... Não, o jogador não quis prestar queixa, então a gente não vai levar adiante. Exigimos punição para o senhor Gonzalez. Ele tem que ficar fora da Libertadores, ele tem que ser suspenso por um tal tempo. Não sei, mas quanto exatamente, mas...
Depois do...
Não é assim, se você não denuncia, você leva a público, cria um escarcéu, mas na hora de tomar uma atitude de verdade para combater o ato, você não combate, né?
Fica claro que é jogo de cena, né?
É jogo de cena.
Depois do jogo de ontem, eu tava vendo as entrevistas individuais da saída do vestiário lá. Tem uma nome, você que é repórter. Como é que chama quando sai o...
A zona mista?
Zona mista. E tava o Pirral entrevistando jogadores sobre o episódio. E veio o Gil, jogador, o zagueiro, negro também, e perguntou, e aí, como é que você achou desse episódio do Elias? Ele disse, lamentável tal, mas não se deve prestar queixa, deixa isso pra lá, isso fica no campo mesmo tal. Tá errado, tem que ir lá abraçar o amigo e falar, nós vamos agora não jogar.
Tem que ir, porque...
Nós vamos pressionar a Conmebol. Ou vamos todos pra delegacia depois do jogo e vamos prestar queixa.
Não pode ser conivente
com
esse tipo de coisa.
Né? Isso, o que eu acho, que uma coisa que eu... Uma sensação que eu fiquei ontem é que o Elias, no fundo, ele iria, se dependesse da consciência dele, ele... iria mais a fundo, mas eu acho que ele...
Teve o deixa disso, né? Teve
não,
o deixa
eu disso. Acho que ele, por dentro, sente que ele vai ficar falando sozinho no final das contas. No primeiro no momento vai ter um burburinho, vai ter uma aparente solidariedade, mas na hora de concretizar uma ação pra valer contra o racismo...
Ele vai ser visto como um cara que quer gerar polêmica e quer aparecer.
Sim. E pra quem acompanha o Bom Senso Futebol Clube, o Paulo André aí, o que aconteceu com ele, o jeito que ele saiu do Corinthians, sabe que, no fim das contas, se você vai lá e põe o pau na mesa mesmo num assunto que é socialmente difícil de resolver, não é no futebol, é muito além do futebol, é história... Aí você acaba ficando. Aí você depara com hipocrisias um tanto mais complexas.
Ainda assim. Vamos falar da realidade brasileira, né? A gente trata muito mal o assunto racismo no Brasil, né? Sim. É uma hipocrisia. Velado, né? Eu acho que o assunto mais hipócrita desse país é o racismo. E então as pessoas tratam isso de uma maneira muito ruim, porque como tudo é hipócrita, não é visível como é nos Estados Unidos ou como é na África do Sul, você combate contra fantasmas.
Coisa não é segregacionada, mas... Exato.
O racista,
mas
o racista
é muito forte.
Né? O racista não se declara racista, né? É tudo muito por baixo.
É só você ver a capa de hoje do jornal Correio do Povo, da Bahia, sobre a assassina do Cabula, que foi inclusive tema de um dos programas da rádio aqui, uma entrevista que nós fizemos, na qual a polícia invadiu lá uma favela, uma comunidade pobre, matou 12 com claríssimos sinais de execução sumária, saiu a primeira perícia hoje, apontando 5 indícios diferentes de execução, e vai ver o que se comenta nas redes sociais
Salvador
sobre isso.
Salvador é a cidade mais africana fora da África.
Os caras matam o negro que nem louco lá e não pega nada, e quem denuncia ainda é tratado como um defensor de banho.
Para encerrar o
aquela papagaiada.
Só um dado curioso aqui, não sei se todo mundo sabe disso, o Elias é um jogador que, infelizmente, isso é raro no meio, que tem uma certa politização. O pai dele é militante, foi militante do PSTU, inclusive, então é um cara que com certeza...
sindicalista, tudo mais, é alguém que se engaja, teve uma formação dentro de casa mais consciente
sobre,
do que é o mundo.
E sobre a tabela da Libertadores, então o Corinthians tem 12 pontos, é o líder do grupo, seguido por São Lourenço e São Paulo, cada um com 6 pontos. O Corinthians enfrenta o São Lourenço dia 16 de abril na Arena Corinthians e no dia 22 de abril visita o São Paulo, provavelmente um jogo de vida ou morte para o São Paulo. Nesse domingo, próximo domingo, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians praticamente deve confirmar a melhor campanha do Campeonato Paulista no geral, o que dá o direito de disputar a finalíssima do torneio se vier a chegar até lá dentro de casa, enfrenta o Santos, né? O Corinthians tem 35 pontos. O Santos tem 30, então se empatar o Corinthians já garante a melhor campanha geral. Depois o Santos tem um jogo com 15 de Piracicaba na quarta-feira e aí se encerra então a primeira fase do Campeonato Paulista. Agora
mais
vamos...
fácil do que nunca o Paulistão.
Muito
também.
Nossa. Agora começa pelo menos, né?
4 jogos em 8 dias e ganhamos 4 sem sofrer nada.
Você sabe o que eu tava pensando, só a gente passar pro outro bloco? Eu tava pensando aqui, antigamente o Corinthians disputava Paulista, Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo e sempre respingava, obviamente, pra Libertadores a gente era com a maratona de jogos, elenco enxuto, a gente era espirrado da Libertadores. Hoje em dia tá uma coisa meio parecida, né? Nesse ano, né?
Sim.
Só que o Campeonato Paulista não é o Campeonato Paulista dos anos 90, né? Um Campeonato Paulista muito mais enfraquecido. Sim. Também. Então fica mais fácil poder gerar
fácil levar,
né? Esses dois campeonatos ao mesmo tempo, né? Porque se fosse antigamente, eu acho que seria um pouco mais duro, né?
Com certeza. Vamos pro Parque São Jorge agora?
Seria. Bora!
Direto do Parque São Jorge.
Meu amor é o...
Direto do Parque São Jorge, hoje tem notícia a dar com pau aqui, muita informação multiesportiva, começando pelo futsal, Chico.
Futsal. Na última sexta-feira, a equipe do Corinthians entrou em quadra para enfrentar o Grêmio Mogiano, fora de casa. E pela primeira vez na temporada, o Corinthians não saiu vitorioso, mas também não perdeu, empatou por 1-1. O Corinthians está 100% ainda na competição. E ocupa o segundo lugar...
Bom, 100% não, né? Empatou esse jogo.
Ah, mas quer dizer, é invicto. Que o texto aqui tá errado, na verdade. Sim. É que ele tá invicto.
Tá invicto. Depois ele ganhou do...
Fibe Bauru.
Do Fibe Bauru de 4-1 no Parque São Jorge. E agora ele igualou o Orlândia na liderança do campeonato. Os dois estão com 19 pontos.
É, é o próximo adversário do Corinthians.
Agora, né? É o jogo no Parque São Jorge.
Amanhã.
Amanhã.
Um bom programa pra quem vai ficar
9 da noite. São Paulo no feriado. Ou seja, pra nós, né, Lucas?
É, no nosso caso, por exemplo.
Nosso caso é uma boa...
O Chico estará no Rio de Janeiro, não vai poder assistir. E pelas categorias menores também teve jogo do futsal, né, Chico?
Teve. O Corinthians enfrentou o Círculo Militar no último sábado. Jogando em casa, o Corinthians teve bom aproveitamento, com 4 vitórias e 1 empate em 5 partidas disputadas.
Círculo Militar, mais uma curiosidade, que é terreno da prefeitura, faz parte do Parque do Ibirapuera e deveria ser devolvido à prefeitura.
Olha!
E, bom, a questão deve estar em litígio aí na justiça.
É só convocar uma reintegração de posse. E aí vai o choque lá, reintegrar o terreno.
Sim. O problema, militares, né?
Sabe qual é o problema? É que o quartel da PE tá justo lá na frente.
Mas eu acho que, eles vão continuar por lá.
É. Pode ter reforços ainda, então, pra reintegração de posse, tá tranquilo.
Pois é. Tem bastante notícia da categoria de base também. Você quer começar com essa? Tipo, depois eu tenho algumas também pra acrescentar.
Bom, teve início a Dallas Cup, um dos maiores torneios de categorias de base do mundo, disputado na cidade de Dallas, no Texas. Conta com equipes do mundo inteiro em diversas categorias. O Corinthians está na disputa pelo Sub-19 e integra o grupo C da competição junto com o anfitrião Dallas FC, o TGS Hoffenheim da Alemanha.
Que não é o Hoffenheim, será?
E o Monte
o time do
Rey
gigante Mesh. Roberto Firmino.
É o próprio.
Sensação
é
do
próprio Hoffenheim,
mundial.
Né?
É isso. Sim.
Na primeira rodada, o Corinthians empatou em 0-0 com o Dallas FC. E hoje venceu, que hoje não, mas foi antes de ontem, a equipe alemã do Hoffenheim por 2-1.
Ah,
e tem a decisão da vaga das semifinais, ocorrerá na próxima... foi ontem, na verdade, isso aqui.
Desculpa, tá Alemanha.
É. Aí eu não sei o resultado que foi aqui, eu preciso checar.
Bom, ao longo aí do programa a gente pode dar uma olhada.
Aí teve a Copa do Brasil Sub-17, o Corinthians classificou para a oitava de final, após o empate contra o Figueirense 1-1.
Já vinha empatado na ida também,
quinta-feira.
Né?
Quinta-feira. Isso.
E agora vai pegar o Bahia, então, dia 4 de abril em Salvador, no Pituaçu, e dia 8 aqui... em Barueri. Mais notícias, a seleção brasileira conquistou o Sul-Americano Sub-17 com 3 jogadores do Corinthians. Conquistou esse título, apesar de ter perdido para a Colômbia na última rodada, por 1-0 no domingo passado. Jogadores do Corinthians que fazem parte desse elenco, zagueiro Léo Santos e os meias Renan Carvalho e Matheus Pereira. Depois de um bom tempo com o Corinthians meio afastado, né, de categorias de base da seleção, cedendo poucos jogadores a esses times e cedendo poucos jogadores ao time profissional também, o Corinthians é o time que tinha mais representantes nessa seleção sub-17, ao lado do Atlético Paranaense, 3 cada um. Boa notícia, né?
Boa notícia. Eu espero ver esse pessoal num time dos profissionais, né? Porque a gente sempre vê a base do Corinthians indo muito bem em todas as competições, mas cadê o pessoal
ninguém
no titular?
Aparece, né?
Ninguém aparece.
No sub-15 também, mais notícias boas vindas da base, o Corinthians conquistou o título da Copa Brasil-Japão em cima do Palmeiras. É um torneio de futebol infantil, foi 1-0 com o gol dele, Bernardo.
Essas crianças sabem o que fazem, né?
Dizem que foi impedido aqui, mas não foi, né? Foi um golaço, Bernardo. Você tá por dentro do Sub-15? Bruno Winkler, olha quem está aqui.
Estou por dentro.
Mas e a base do Corinthians? Você tem frequentado o CT, Bruno?
Menos do que eu frequentava na época que nós cobríamos o Corinthians, sim, Lucas Borges, mas tenho ido... uma vez por mês, pelo menos. Mas não temos boas notícias da base no time profissional. Temos alguns jogadores, sim, treinando lá, mas por causa do esdrúxulo regulamento do Campeonato Paulista, esses jogadores não estão inscritos. Então é difícil vê-los quando a gente pode ver, né?
Sim. E as obras do centro de treinamento, que acho que deveria estar pronto, estão paradas, né?
Estão paradas. É,
do não, CT da base.
Não tem dinheiro.
É impressionante isso, não ter dinheiro para...
Pois é, o CT do profissional é muito bom, é moderno, um belo local de trabalho, né? E esse CT da base deveria seguir o mesmo caminho, mas...
Não, tá melhor do que a última vez que você foi, provavelmente, mas...
O CT profissional? Ah, não, as obras.
É, as obras andaram um pouquinho, mas ainda não tem como ter as instalações, a parceria com o Flamengo de Guarulhos ainda...
Persiste?
Ainda persiste, é lá que a maioria dos jogadores... treina e tudo, mas a ideia é que quando o CT esteja pronto, aí sim a parceria com o Flamengo de Guarulhos seja desfeita e aí esses garotos iriam pra, pra esse CT do lado do profissional ali.
Uhum.
E aí vai ficar bacana. Cara, mas saudade até de... isso acontecer...
Eu tenho saudade da época dos aspirantes, cara, que era sempre a preliminar dos jogos.
Era bacana, Cecília.
Pô, você via o Viola, por exemplo, era e criava, saudável.
É, e criava, né, uma afetividade para os jogadores mais novos. Então.
Em 87, o Viola era o grande estrela dos aspirantes e todo mundo pedia ele pro time titular. E tinha essa pressão, inclusive, que era legal, né? Você queria trazer o cara para jogar.
Tem que botar.
Tem que botar.
E era engraçado.
Marcos Roberto era também um desses.
Jogava diante da torcida, sentia pressão.
E era engraçado quando tinha um cara que já era o consagrado no time de cima, mas ficava suspenso de um jogo, ele podia jogar no time de baixo.
É verdade.
Aí o cara às vezes destruía com o jogo, covardia o negócio. Eu lembro de um Corinthians e Santos, já que vai ter esse domingo, um Corinthians e Santos no Pacaembu, que ia ter, era a rodada dupla, no aspirante e depois o profissional, Viola suspenso, jogou no aspirante. 4-0, 3 gols dele, Corinthians humilhando o Santos.
E o Corinthians não ganhou o jogo pra valer, né?
Não lembro nem qual era o jogo, acho que.
Eu tava nesse jogo no Morumbi, se não me engano.
Pode ser, não lembro.
Eu acho que eu tava
direito,
nesse jogo. E falando de outros esportes também, o tênis corintiano, Chico Mato, você que tem tá aqui comigo, a notícia do último final de semana. O Corinthians...
Mas você o quê? Eu não jogo tênis, Lucas.
Eu ia falar que você tem um backhand perfeito, né? Mas não.
Nunca joguei tênis na minha vida. Não. Nunca pisei numa quadra de tênis.
Olha só.
Não sei o que isso é. Ping-pong, sim. Ping-pong, joga.
Mas o Coringão vai bem no tênis também. No torneio supervisionado da Federação Paulista de Tênis, conquistou quantos títulos? 3 títulos com Eric Gomes. Não, Eric Gomes é o técnico. Felipe Andrade, da categoria 14M. Não sei o que isso significa. Leonardo Ruas, da 18M1, e Marcos Taylor, da 18M2, foram campeões.
Olha o futuro Guga aparecendo aí.
É, no Coringão, já pensou, né? É masculino, 18 anos, deve ser. Garotado do tênis corintiano, então. O terrão
do Saibro
corintiano.
Saibrão do Coringão. Vai
bem. E Asa Delta do Coringão também.
Ah, você tá falando sério?
Aí,
Asa Delta do Corinthians.
O Corinthians tá voando na Asa Delta. E teve boa estreia do Campeonato Brasileiro da modalidade. Michel Lousada terminou... Não foi tão bom assim, terminou a prova em 7º lugar.
Porra.
E o Davi Brito foi, primo do Gabriel, 11º colocado. Então, mais ou menos.
O Sheik tem que assumir essa Asa Delta.
O Sheik se sai muito bem na Asa Delta. Onde treina a equipe de Asa Delta do Corinthians, né?
Deve ser na Pedra Grande, lá em Atibaia, né?
Será que é? Na Vila Madalena, naquela pracinha do pôr do sol, dá pra pular ali também, né?
Vai cair no
prédio,
né?
Você cai lá na Faria Lima, né?
Deve ser só um outro rachão ali, ainda de véspera, que deve rolar ali.
Exatamente. Joga tênis? Já praticou Asa Delta, Bruno?
Não, cara.
Nenhum dos dois?
Só torço pro Corinthians, tanto na Asa Delta como no tênis.
O Bruno é goiano, né? Goiano de Goiânia?
Sou goianiense.
Goianiense. Qual a prática esportiva bem difundida além do futebol lá em Goiânia?
Bet,
que é o taco.
Que é o taco.
Exatamente. Talvez o Corinthians tenha uma equipe de bet também.
Procura aí, não tem de cricket? Não.
Ah, o cricket é um pouco difundido no Brasil, é um esporte interessante, né? E falando de Goiás, como é que é a demografia da torcida por lá? Quem tem a maior torcida?
Todo mundo tem uma torcida por um time de lá e por um time grande, nacional, digamos assim. Mas localmente o Goiás é muito maior.
Dá pra falar que a maior torcida do estado é do Goiás.
O torcedor do Vila Nova vai falar que não é, mas é. A do Goiás é muito maior.
E aí a terceira força quem? Flamengo ou Corinthians?
Não, mas isso eu tô falando dos times de lá. Eu acho que os times flamenguistas, são paulinos, corintianos lá, são a maioria. Mais do que os times de lá mesmo.
Mais ou menos nessa ordem, Flamengo, São Paulo e Corinthians?
Tem muito São Paulino lá. Corinthians também tem bastante, mas é Flamengo mais... Tem mais flamenguista lá.
Mas ainda assim, né?
Agora, uma coisa...
Restam boas torcidas ainda em Goiás, apesar de serem a do Goiás ser meio decepcionante na média de público do brasileiro, né? Mas... Sim. Tem bastante gente que torce pra esses times também.
Tem.
E a do torcida do Vila Nova tem uma razoável camaradagem com a torcida do Corinthians, assim.
Tem.
Em geral,
quando o Corinthians jogou
ele vai falar melhor, mas em geral é normal torcerem pros dois lá, né?
Quando o Corinthians jogou a Série B em 2007, 2008, o Vila Nova fez uma boa campanha naquele ano, quase subiu, ficou em quinto. E nos jogos, tanto no jogo lá em Goiânia como aqui, teve churrasco das torcidas e tal. E alguns dos lemas do torcedor do Vila Nova se copiado claramente dos corintianos, né? Tipo, a torcida que não tem um... o time que não tem uma torcida, a torcida que tem um time. Os vilanovenses falam isso do Vila Nova.
Interessante.
Isso é claramente
copiado. Eu lembro em 2005, o jogo no qual o Corinthians sagrou campeão brasileiro, lá no Serra Dourada, Corinthians e Goiás, o Corinthians acabou perdendo 3-2, né? Teve uma briga generalizada antes do jogo. A torcida do Goiás tem forma de ser encrenqueira, né?
A do Corinthians, sim. Por causa dessa proximidade do... Sim,
com o Vila Nova.
Em 2007, fui de... No Corinthians e Goiás, decisivo pelo rebaixamento.
Também
lá.
Fui. Também tava lá.
Fui nesse jogo de caravana.
Ele pegou dois pênaltis.
Deu pra ver de um. Pegou um.
Pegou duas vezes o mesmo pênalti.
Não, acho
que o Pedro, foi dois, não. Mandaram voltar e ele pegou de novo.
Mandaram voltar aqueles pênaltis que do Goiás.
Também, mas desse Corinthians e Goiás, o Felipe pega duas vezes o mesmo pênalti.
Não, acho que ele só pega uma.
Será?
Eu acho que só foi uma vez. Três vezes foi o pênalti que rebaixou a gente de vez.
Isso
lá
é brincadeira,
no,
né?
No Goiás e Inter. Afinal de contas, somos o time do apito amigo.
Exatamente.
E... Bom, esse jogo de 2007 eu dei pra ver de perto, porque a torcida do Goiás procurou bastante confusão mesmo, mas não querem fazer apologia a nada, não arrumaram nada.
Mas o maior time...
E só não tomaram um preju porque a gente foi gente boa. Desculpa aí o momento vandalismo do programa.
Mas o maior time de Goiânia é o Goiânia Esporte Clube.
Ah, grande Goiânia, 14 vezes campeão.
Que é Alvinegro.
Alvinegro.
Alvinegro. Meu pai é conselheiro do Goiânia... Sou alvinegro aqui em São Paulo também, por causa do meu pai, né? Também ele é corintiano. E Goiânia foi grande até 74, né?
Quando era maior que o Goiás naquela época, não?
Era.
Chegou
era.
A ser o maior campeão estadual.
Foi pentacampeão nos anos 50, e 74 ganhou o último estadual. Agora tá na segunda divisão do estado. Esse ano parece que vai subir. Tá 8 anos na segunda divisão do
que
Goiânia.
Que coisa, né?
Mas esse programa é de Corinthians.
Exatamente, vamos falar do Corinthians, vamos falar do passado do Corinthians, um retrato em preto e branco.
Preto e branco.
Chico Malta, um dos momentos mais agradáveis do programa. Só uma outra informação, o taekwondo corintiano também. Duas medalhas de ouro no Universitário de Taekwondo 2015, dia 21 e 22 de março lá em Itu. Com Ítalo Batista e Thalita Lopes.
Muito
taekwondo
grande
também tá
mesmo esse time.
Vocês já falaram da renovação com o skatista lá, que hoje?
Não tá sabendo disso. Por favor, Bruno, passa a informação.
Rony, qual é o nome do skatista? Rony
skate não é comigo, não.
Bom, o Corinthians patrocina e é parceiro de um skatista de renome nacional, que eu esqueci o sobrenome, mas é Rony. E foi hoje aí que o Corinthians renovou isso aí.
Tá tipo, voando, né?
Tipo com o acordo que tem com o Anderson Silva.
Rony Gomes, é isso?
Talvez seja, mas enfim, hoje o Corinthians renovou esse contrato.
Rony Gomes, é isso mesmo, Rony Gomes.
Saudoso Rony Gomes.
É o Corinthians no skate. Bom,
Coringão nas rodinhas.
Vamos ao que interessa.
Vamos ao que interessa, o passado glorioso do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje se completam 20 anos de um jogo épico no Pacaembu. Corinthians 2, Palmeiras 1, Campeonato Paulista. O jogo ficou marcado pelos gols de falta do Marcelinho Carioca. Né?
Pô, foi um jogo inesquecível pra mim, né? Já fazendo 20 anos, coisa...
Ficando velho, né?
Nossa, foi a primeira vez que eu vi o Corinthians ganhar do Palmeiras no estádio. Já tinha ido umas 2, 3 vezes ver o jogo só prejuízo. E jogos... marcantes também, na época que tivemos muitas decisões seguidas entre Corinthians e Palmeiras, e esse foi o nosso ano, né, do desabafo, da redenção, que culminou na final entre ambos em Ribeirão Preto. Esse jogo era da primeira fase, eram 16 times, turno em retorno, classificava 8, né, aquela época que o Campeonato Paulista era uma maratona,
uma
travessia do deserto para ser campeão, né, mas também era um, como o Chico falou no começo, era um grande campeonato, bem diferente de hoje. Esse foi pelo primeiro turno, com o Pacaembu cheio e tal, né? Palmeiras tinha um timaço, daqui a pouco a gente vai dar a escalação deles.
Palmeiras a Parmalat, né? O Corinthians jogou com Ronaldo, Vitor, Célio Silva, Henrique e Daniel. Ezequiel, Zé Elias, André Santos e Marcelinho. Fabinho e Marques, entrou depois Elivelton. O técnico era Eduardo Mourinho, que fez um belo primeiro semestre ali, né? Já começa com a Gaviões.
Belo, não, histórico, né?
Já começa com a Gaviões ganhando o belo título.
Copa São Paulo, gol de 3-2 na final Paulo contra a Ponte no Canindé, estourando o dirigente Canindé. Toninho faz o gol da morte súbita. Corinthians campeão da Copinha.
É verdade.
Na época que você ficava louco vendo uma final de Copinha também.
É verdade. Então,
tem algumas coisas que se relativizaram no futebol de hoje. E não porque a gente ficou mais velho, né? Porque perderam um pouco do charme mesmo.
Você estava em Goiás, Bruno, provavelmente. No...
Estava. Mas já torcia fervorosamente pelo Coringão.
Uhum. Mas foi um jogão de bola, assim. Palmeiras fez 1-0 no primeiro tempo, gol de Roberto Carlos, no que dizem que foi uma falha do Ronaldo, mas foi um tijolo do Roberto Carlos dentro da área, com a bola quicando num gramado que não era perfeito. Enfim, não sei, não entendi a falha até hoje, mas tudo bem. O Ronaldo era mais exigido porque era um goleiraço, né? Segundo tempo a gente... Ele dependia muito de raça, aquele time, e com aquele quarteto ali, Célio Silva, Henrique, Bernardo e Zé Elias, não tinha pra dar e vender raça e entre outras coisas, né?
Ezequiel
era,
também,
nossa,
não esqueça.
Era reserva já nessa época, Ezequiel.
Tinha foi titular desse jogo, né?
Sim, tinham jogadores muito queridos pela torcida no banco desse time de 95, porque até os caras que não eram tão excepcionais ficavam no time 6, 7 anos, então esse banco aí tinha...
Bernardo tava no banco?
É, Bernardo tava chegando, então ele tava na posição, acabou sendo titular e tal. Mas tinha Ezequiel no banco, no geral do elenco, Tupanzinho e Fabinho eram atacantes reservas que ajudavam bastante. Enfim, dois gols inclusive no gol da vitória, teve aquele gol histórico de falta do Marcelinho que ninguém esquece, né? Que o Veloso mandou abrir a barreira, ele mandou um canudo e a bola fez uma baita de uma curva. E não era Jabulani, não. Era aquela bola drible lá que quem era criança na época sabia como...
Pesada.
Como aquilo lá... pardia no pé mesmo, como deixava você calejado pro futebol de rua, aquilo lá.
E naquela partida também tava Edmundo pelo Palmeiras, que hoje completa 44 anos e teve uma passagem bastante digna pro Corinthians.
E foi saudado nesse dia com au, Edmundo é marginal.
Ah, tinha isso, né?
Corinho que corria bastante nos estádios naquela época ali.
A gente tem um áudio dessa partida, dessa vitória do Corinthians sobre o Palmeiras para escutar. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho.
Pelo jeito ele vai bater direto, né? Não tem nem barreira, hein? É o que ele faz, Veloso! Marcelinho detonou! Maravilhosa cobrança de Marcelinho! Na marca de 24 do segundo tempo... Empata o Corinthians no Pacaembu, Tata!
Foi um chute espetacular, fantástico, magnífico do Marcelinho. Veloso vai aprender que com o Marcelinho batendo falta, não pode deixar de pedir barreira de qualquer lugar. E por ter chutado a bandeirinha do escanteio, arrancado a bandeira, inclusive... Atitude antiesportiva, ele poderia ter sido expulso, é verdade.
O Veloso pode ter aprendido, mas não resolveu muita coisa, já que lá em Ribeirão Preto o Marcelinho faria outro golaço de falta, né? Outra vitória por 2-1 no Corinthians.
2-1 de virada,
prorrogação.
Um jogo...
Então não teve jeito. E narração do Jota Júnior, o Tatá, que comenta, Júnior. Eu não... Confesso que eu não...
Otávio Muniz.
Tatá Muniz.
Foi Tata repórter Muniz. Por uns bons anos ali na Bandeirantes também, que era a minha referência de mundo aos domingos, era Bandeirantes, assim, sim. Quando...
Era esporte de inteiro.
Grandes tempos de band, quando era o canal do esporte mesmo, do slogan e tal. Uma das coisas mais chocantes
que eu... Se consagrou quando você dava um chute na lua... jogando futebol no prédio.
Bandeirantes! É,
exatamente, o canal.
Nossa, mas como era bom naquela época a transmissão do jogo, assim. Hoje a gente vê a transmissão da Band e da Globo. A Band ainda começa um pouco mais cedo, mas aquela coisa de...
Em cima do jogo, às vezes isso é uma falta de respeito.
Os times já estão em campo, aí começa
escalação,
a transmissão.
Escalação passando embaixo.
Aí passa a escalação embaixo, quando a bola já começou a rolar.
Tremenda falta de respeito.
Sendo que a Band já fazia que você ter aquele frio na barriga às 11 horas da manhã. Estamos aqui no hotel, não sei o quê, o ônibus tá aqui. Você já ficava tremendo de manhã por causa do jogo.
Exatamente.
Hoje não, hoje já é aquela coisa que você se liga no jogo 10 para as 4.
Não é legal.
Não é a mesma coisa, né?
Vamos ouvir daqui a pouquinho também um gol do Viola, lembrando da final do Paulista de 88. E hoje também é aniversário de um craque de bola que marcou época no início da década de 80 pelo Corinthians. Zenon de Souza Farias, o Zenon, né, Chico?
Ah, pra mim um dos maiores camisa 10 que o Corinthians teve. Acho que depois do Rivelino foi o Zenon. É, impressionante que esse cara jogava. Eu tava...
Batia muito bem fora da área técnica.
Sim,
né?
Sim. Vendo aqui, pesquisando aqui do filme Democracia em Preto e Branco, a gente viu bastante gols do Zenon e tal. É um absurdo o que esse cara fazia de gol, de falta, de fora da área. As assistências que ele dava, então, né, impressionante. Era um baita jogador... E que acabou nem indo para a Copa de 82, né?
E qual que seria o quilate dele no futebol de hoje, na sua opinião?
Para falar um equivalente, um jogador equivalente?
Não, equivalente, mas o peso que ele teria.
Hoje ele seria o camisa 10 da seleção brasileira, assim...
Sem dúvida.
Assim, metros longe, quilômetros longe de qualquer outro jogador.
O Zenon, que é catarinense, começou no Havaí em 73, 75... Jogou no Guarani em 76, 80... Foi pro Al-Ahli, numa época que não era tão comum jogar na Arábia... E aí veio pro Corinthians, 81, 85, foi bicampeão paulista, né? 82 e 83.
E sim.
E jogou no Atlético Mineiro, Portuguesa, Guarani de novo, Grêmio Maringá e se aposentou em 92 pelo São Bento.
92 ainda, jogou bastante.
Já pouco tempo atrás, né? É. Boas lembranças do Zenon? Você não lembra do Zenon, né?
Não, eu nasci em 82, então...
Um dos poucos,
não,
né?
Não consegui vê-lo.
Um dos 30 jogadores que tem mais de 300 partidas com a camisa do Corinthians, como... Sim. O Chico nos informou antes, quando a gente fazia a pauta do programa e tudo mais, mas é um jogador que jogou bastante pelo Corinthians, pelo que eu sinto, assim, pelo que eu já vi de futebol, de passado, não que eu tenha visto na época, eu não vi o Zenon jogar, nasci em 84, mas é tipo jogador de primeiríssima linha mesmo, craque mesmo.
Objetivo, assim, além de tudo.
Era o campeão, quem é campeão brasileiro para o Guarani, vamos colocar isso no plano histórico, o que é o tamanho desse título?
Exato. Guarani, que hoje completa aniversário também, uma coincidência, tá falando do Zenon, o clube no qual ele despontou para o futebol, faz aniversário hoje, 104 anos, fundado em 2 de abril de 1911, um time que já teve um passado muito mais glorioso, hoje não está tão bem. Em 88, o Corinthians fez uma final célebre com o Guarani, um timaço do Guarani, o Campeonato Paulista, né, Chico?
Eu estava lá em Campinas, eu me lembro de ter saído às 9 horas da manhã em carreata pela Bandeirantes, era... Eu tinha um gol na época, um gol quadrado, a gente cobriu o gol todo de bandeira, e bandeira pra fora também, dois mastros pra fora e o gol todo coberto de bandeira, e assim eram vários carros pela Bandeirantes. A gente foi muito bem recebido, entrando na vinda principal de Campinas, embaixo dos
viadutos,
com gentis paralelepípedos.
Nossa.
Sendo bombardeados pela rua. O meu gol pegou um pedaço assim, machucou um pouco o carro, a gente não tava nem aí. Entramos no estádio às 10 horas da manhã. Já estava portão aberto.
O jogo
tá
marcado
às 4 da tarde. A gente
6 horas,
ficou,
né?
Ficamos ali dentro do estádio.
O que vocês fizeram
ali?
até começar?
Dormia, no, porque ainda não estava tão lotado, dava para dormir, acordava.
Tinha cerveja? Esperando.
Teve uma preliminar, que era a final do aspirante. E eu me lembro que era o São Paulo contra o Guarani, e estava o Ronaldão jogando de lateral esquerdo pelo São Paulo. E ele destoava, assim, pelo tamanho.
Grande menino.
Sim, mas era um jogo que a gente temia muito, porque o Guarani, naquela época, era mil vezes melhor no elenco do que o Corinthians, né?
Aí surgiu o Viola.
Aí surgiu o Viola, Salvador, na prorrogação, fez o gol do título.
Vamos ouvir mais um áudio, então, aqui.
Vamos ouvir.
Só jogada de efeito, Ivair, da bola de presente para o Marcelo. Marcelo para o Wilson Mano, vai bateu, Viola desviou e é gol! Gol do Corinthians, Viola! Viola número 9! Pode ser! Viola! 4 minutos, 15 segundos da prorrogação, primeiro tempo! Weber!
Pois é, fez uma jogada de efeito e saiu ao contrário, o jogador Ivair. quis meter o chapéu no Marcelo. Marcelo tomou a bola na intermediária, ainda do Guarani. Foi pro campo de ataque, abriu pro Wilson Mano. O chute do Mano pareceu não ter saído com aquela força toda, mas encontrou um desvio no meio do caminho, o suficiente para tirar completamente o goleiro Sérgio Nery da jogada. Resultado: bola na rede do Guarani. Viola o Guarani.
Lembrança inesquecível, né, Chico?
Inesquecível. Só um comentário assim, claro, que quero fazer para quem tá acostumado com esse Corinthians aí que
ganha tudo fácil.
Ganha muito título, ganha, chega todo, só chega para ganhar em campeonato hoje em dia, né? Sempre chega como favorito. Você vê um jogo de Libertadores só preocupado se a cerveja tá gelada ou não, porque o jogo você sabe que vai ganhar. Esse jogo é uma necessidade de qualquer corintiano que não viveu a época assistir para entender o que foram os elementos que constituíram a alma do clube mesmo. É um jogo assim, para ver o VT inteiro, hoje em dia você consegue achar os VT desses jogos. É horroroso o jogo, assim, mas é exatamente por isso que o Corinthians ganhou o jogo. O que observem o que o Márcio Bittencourt, coisa que o nosso amigo
todo, muito ali,
tanto alertou, o que esse cara faz nesse jogo. Não só jogar, o que a atitude dele em campo, a loucura dele em campo, assim, o que ele fez com o João Paulo e com os,
sim,
Neto, com o Evair, com quem passasse na frente.
Assim. Denilson também, que era um zagueiro que ficou pouco tempo no Corinthians, ali também foi um jogo da vida dele ali, naquele...
Exato.
Porque, pô, tinha que marcar Evair, na parte dele. Ele tinha que marcar Evair, João Paulo e o Marco Antônio Boiadeiro que vinha de trás.
Só isso. Massa, o Guarani, né, realmente tinha muito mais time ali e Cortes... Ah, sério, esse gol do Viola na prorrogação foi a única finalização do Corinthians que foi no gol.
E o Neto. E tinha o Neto também.
Tinha o Neto, que não jogou nada esse jogo.
Mas jogou muito o primeiro jogo.
Primeiro que
o
Neto jogou
de bicicleta de fora da...
Não, é assim, é angustiante você ver o VT e ver como o Corinthians não consegue fazer absolutamente nada com a bola no pé, assim. E vai lá e acha esse gol. Então, assistam esse VT.
Aí fica o convite. Então, Bruno Winkler, muito obrigado. Compareça mais vezes, é sempre um prazer.
Cheguei aí no intervalo aí, mas tá valendo.
Obrigado, Bruno.
Foi ótimo participar.
Valeu, venha mais vezes.
Venha mais vezes, isso aí.
Valeu.
Isso aí. Muito obrigado, Chico.
Valeu, Lucas. Obrigado.
Obrigado, Gabi.
Valeu, Luquita.
E peixe, hein? Na Páscoa se come peixe.
Peixe, é o que vamos comer domingo.
Vamos comer bastante.
É pecado.
Tá na mesa.
Come peixe.
Tá na mesa e quero ver o Robinho em Itaquera também.
É isso aí. Caiu na rede é peixe. E Leandro e a mim vai encerrar esse programa com Sou Negrão. Rapping Hood. Negrão com R no meio. O Chico Malta faz questão de ressaltar. Muito boa noite.
De Paulinho da Viola, sou só mais um neguinho pelas ruas da vida. Quer se divertir, fazer um som e jogar bola? Rap rude sou eu, sujeito homem. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Sou possivelmente Zulu, se ligar no som. Sou negrão, certo, sangue bom. 20 de novembro temos de repensar a liberdade do negro. Tanto teve de lutar. O negro não é marginal, não é perigo. Negro ser humano, só quer ter amigos. Na antiga era o funk, agora é o rap. Puxando o movimento com o negro de talento. O negro é bonito quando está sorrindo, como versou Jorge Ben. O negro é lindo e é por causa disso tudo que estamos aqui. Se falam mal do negro, eu não tô nem aí, pois já briguei muito, já falei demais. Mas o que o negro quer agora realmente é a paz, andar na rua no maior sossego, constituir família, ter o seu emprego, como o grande Otelo, João do Pulo, B.B. King, o Blues, Raul de Souza, Miles Davis, improviso no jazz, Pixinguinha e Catola, velha guarda do samba, Luiz Melodia, Milton Nascimento, dois bambas vieram, metralhas com o rap, abolição, falando do negro e de sua opinião, pois muitos negros já percorreram a trilha do sucesso, Jackson do pandeiro, Candeia, Anicete, Zomba, festa da raça com Martim e a Vila, no ano do centenário, grande maravilha e a rainha do samba, Trementina de Jesus que já partiu pra melhor. Esquelé, divina luz e no futebol temos Rei Pelé, Garrincha de pernas tortas, um perfeito balé. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Luiz Gonzaga era preto, era o rei do baião.
Jair Rodrigues disparou no festival da canção.
Dele com a bola, mais que um dom.
Preto quer trabalhar, não quer meter o oi então.
Futuro, presente, passado, realmente jogados.
Fizemos a história, perdemos a memória.
Temos nosso valor,
temos nosso valor.
Bob Marley, paz e amor, diamante negro do gol, de bicicleta.
Leônidas da Silva, craque da época.
O Malcolm X daqui, zumbi, temos de exaltar.
Em Palmares teve muito de lutar.
Martin Luther King, com com a sua teoria.
Estados Unidos, movimento explodir.
Apartheid, um por todos e todos por um.
Nelson Mandela, sem problema nenhum.
Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Carnaval, bumerela e jamelão.
E aí, Mangueira?
Luta marcial, joga capoeira.
Negra mulher, preta dandara.
Esse Brandão, Jovelina, Ivone Lara. Cabelo rasta, dança afoxé.
Anastácia Benedita, muito axé.
Djavan e o seu som genial. O rei do balanço, o mestre James Brown. Também falando de maninhas que nascem tão revide. Aqui vai o meu alô pra DJ Itaí. Dia reunião da grande massa black.
Acontece aqui nos versos do samba rap.
Na intenção de ver um dia o negro sorrindo. Gilberto Gil e Tim Maia, o síndico. Não esquecendo de falar de Sandra Sá. Com os seus olhos coloridos fez a massa balançar. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. DMN decretou que todos têm medo.
4P,
poder para o povo preto. Não o poder do dinheiro, não há corrupção, sim o poder do som.
Revolução,
como um solo guiando que faz você viajar. Coisa de preto, mano, pode chegar. Brother, vem dançar, porque a dança começou.
Pois esse é fundo de quintal.
Eu sou negrão, esse é o recado que acabamos de mandar. Pra toda a raça humana escutar e agitar. Portanto, honre sua raça,
honre sua cor.
Não tenha medo de falar.
Fale com muito amor.
Sou negrão. Sou negrão. Sou negrão. Sou negrão. Sou negrão.
Sou negrão.
Sou negrão. Sou negrão.
Só pra gente
bala. Salve pra todos os irmãos da minha raça, mano. Mano,
de samba, só pra gente bala.
Agradecer aqui a presença de Gesti Brandão, grande dama do samba. Muito obrigado.